Doutor Jorge Polido Valente, consegue-me ouvir? Doutor Jorge Polido Valente, consegue-nos ouvir?
Já. Estávamos aqui com uma dificuldade. Estão-me a ouvir?
Estou. Eu percebi que estavam a ter dificuldades. Já conseguiram resolver?
Porque não temos Skype em empresas. A CCDR não tem Skype em empresas e então torna a coisa mais complicada. Agora não consigo é ligar o vídeo, não sei porquê.
Já carregou no botão da câmara azul e depois no preto a dizer iniciar vídeo?
Aí no preto,
Por cima do. Quando carrega no botão azul, abre uma segunda janela que diz iniciar vídeo, mesmo por cima do botão.
já está. Sim. Agora já está. Sim,
Já
ok.
estamos a receber o vídeo.
Sim, senhor. Muito
Muito bem,
obrigado.
muito obrigada.
Obrigado, obrigado.
Muito bom dia. Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar estas audições. Como sabem e como foi dito ontem, a audição de hoje foi encurtada pela impossibilidade de presença do Sr. Presidente da APA e, por isso, não teremos a APA em nenhuma das audições que estava marcada, sendo que a das 12 horas era só com a APA e, por isso, só fazemos esta audição agora às 10 e depois a das 11. A das 10 é a propósito...
Partir de agora tudo o que se fala...
das consequências do facto de precisamos pagar a azeitona e a audição às 11 é sobre as descargas poluentes no Rio Vizela. Para esta audição das 10, temos connosco a Inspeção-Geral da Agricultura do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, IGAMAOT, através do seu Inspetor-Geral, Dr. José Brito e Silva, a quem, naturalmente, saúdo e cumprimento, creio que nos está a ver e ouvir. Se assim é, diga-nos, faz favor, dê-nos um feedback. Não está? Sr. Inspetor José Brito Silva, está-nos a ouvir?
Está-me a ouvir a mim?
Estamos, sim, estamos, sim. Não estamos a ver, mas estamos a ouvir.
Eduardo.
É possível ligar o vídeo, faz favor? Isso. Isso, já estamos a ver.
Mas eu não vejo os senhores deputados. Para me ver a mim não faz muito sentido, Eduardo.
É normal não nos ver.
É.
Nós é que o vemos, é. Se okay. Fosse possível inclinar um bocadinho o monitor, porque está a saber só a parte superior do rosto, por assim dizer. Ah, muito bem, muito bem. Muito obrigado. Muito bom dia e muito obrigado pela participação.
Muito bom dia, senhor.
Faço também a apresentação do senhor Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, Vice-Presidente, melhor dizendo, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, Dr. Jorge Polido Valente. Está-nos a ouvir?
Sim, bom dia.
Está? Muito bom dia.
Muito obrigado pela presença. Obrigado.
E, sendo assim, estamos em condições de iniciar esta audição. Tem um formato que é o habitual, um primeiro período de tempo de 2 minutos para o partido que requereu estas audições, neste caso concreto o PCP, e depois far-se-á uma apresentação inicial por cada um dos requeridos, de 10 minutos no máximo, seguindo-se um período de perguntas dos grupos parlamentares, não excedendo os 3 minutos, e depois a resposta dos senhores diretores, portanto, neste caso concreto, de IGAMAOT e da CCDRA, para responderem às questões que, porventura, sejam colocadas pelos grupos parlamentares. Estamos entendidos? Penso que podemos começar. E, nesse sentido, dou a palavra ao senhor deputado do grupo parlamentar do PCP, João Dias, para fazer a apresentação do requerimento. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimentar os presentes, senhor Presidente, senhores deputados, e cumprimentar também quer o Dr. Jorge Polido Valente, da CCDRA, assim como o Dr. José Silva, que nos estão disponíveis para os esclarecimentos que venham a poder ser solicitados relativamente a uma matéria que já tem alguma história nesta casa, tendo em consideração não só aquilo que tem sido a discussão e o debate, e mesmo até a própria audição dos mais interessados nesta situação ambiental, que é a Associação Ambiental dos Amigos das Fortes, assim como a produção até de uma resolução que, por unanimidade, nesta casa, que sugere ou recomenda ao Governo medidas que solucionariam muito dos problemas de que a população se queixa. Mas pronto, acho que é importante esclarecer aqui, deixar já está bem clara a situação. Temos duas posições extremadas, no fundo. Por um lado, temos a população que se queixa, e entendemos nós com razão, porque temos estado no terreno, quer observado aquilo que é a elaboração em pleno daquela unidade industrial, nomeadamente o que tem a ver com a produção de efluentes gasosos, mas também temos outra posição, por outro lado, que é do produtor industrial, que diz que, por um lado, aquela poluição é praticamente inócua para a população, não produz qualquer tipo de dano, e assume até uma situação de que o desenvolvimento tem que ser com perda de qualidade de vida, com perda de qualidade ambiental e muitas das vezes até da saúde da população. Nós não entendemos assim e aproveitamos que estão aqui na presença das entidades licenciadoras, fiscalizadoras e até regulamentadoras, e de monitorização, para nos poder esclarecer esta situação. E aquilo que deixamos que numa primeira ronda nos façam aqui algumas, nos tragam aqui algumas respostas, são para já que intervenções é que têm tido, quer no acompanhamento e quer na implementação de medidas, quer também uma situação que tem a ver com a classificação de intermitência desta unidade industrial, que claramente não tem intermitência, ou seja, a chamada sazonalidade não existe, numa unidade industrial que trabalha sábados, domingos, feriados, turnos em elaboração contínua, de manhã à noite, das 0 às 24 horas, e apenas parando, suspendendo a sua atividade durante cerca de um mês, e nesse mês, basicamente, é para proceder à manutenção da própria unidade industrial. E outra situação que tem a ver com uma suposta, e também gostaria que, se, não tanto em descrição em termos técnicos, mas em termos de o que é que comporta esta resposta, ou seja, o projeto URSA, porque o projeto URSA já foi aqui aflorado pela própria Associação Ambiental, mas que, em nosso entender, estas unidades de reciclação de subprodutos da Alqueva, já com início em 2009, portanto a falar há mais de 10 anos, não constitui nenhuma solução até este momento, e ver se o que é que pode resolver de uma situação que tem impactos ambientais e que tem tendência para aumentar. Estamos a falar de uma unidade industrial que neste momento trata mais de 300 mil toneladas de bagaço de azeitona por ano, mais outras unidades que existem já naquele concelho. E, portanto, o problema tende a agravar-se. Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado pela tolerância que me foi dada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra, então, ao Sr. Inspetor-Geral do IGAMAOTE, José Brito e Silva. Faz favor, Sr. Inspetor. Muito obrigado. Tem uma intervenção, então, inicial, no máximo 10 minutos. Muito obrigado.
Está-me a ouvir?
Sim, sim. Estamos, sim.
Faz favor. Muito bom dia. Mais uma vez, os meus cumprimentos ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados. Eu, antes de entrar nas situações concretas, que são objeto de preocupação desta Comissão, penso que é importante fazer um enquadramento não só das matérias, como das competências exercidas, porque estão em causa várias entidades com competências próprias, sejam elas materiais, sejam elas territoriais. E esta nota impõe-se para que nós conseguimos fazer o contorno próprio do exercício dessas funções. Eu começava por dizer que o cumprimento da legislação ambiental tem duas vertentes. O Sr. Deputado João Dias referiu uma delas, a inspeção, a fiscalização, que é exercida pelas entidades licenciadoras, mas, entre as quais a APA, RHs e CDRs, sem prejuízo de outras, naturalmente, e tem uma outra vertente, que é a inspeção. E é no âmbito da inspeção, naturalmente, que eu irei produzir as minhas respostas. No caso da IGAMAOTE, a atividade inspectiva resulta de uma análise de risco a diferentes sistemas que resultam das diretivas europeias, como sejam os sistemas dos regimes das emissões industriais, que inclui os regimes de prevenção e controle integrado da poluição, o regime dos solventes orgânicos. Temos o regime da Seveso, que é o regime dos acidentes graves e das substâncias perigosas, o regime RITES, que é o regime dos produtos químicos, o regime das CLP, que é a classificação e rotulagem de embalagens, as transferências de resíduos entre países. Estes grandes regimes condicionam e delimitam a atividade da Gamalot. Ou seja, a Gamalot inspeciona operadores que, se pela natureza da operação ou pela sua dimensão, se inserem num destes regimes. E o que distingue a atuação e a esfera de atuação da Gamalot da esfera de atuação das entidades licenciadoras, nomeadamente das CCDRs, da APA, do IAPMEI, de quem tem essas competências legais. Tendo em conta esta repartição de competências, tanto materiais como territoriais, desde 2016, que tem vindo a ser exercida, desenvolvida uma estratégia nacional e anual, que integra estas diferentes competências. Essa estratégia tem expressão material num plano, que é o Plano Nacional de Fiscalização e Inspeção Ambiental, que integra a IGAMAOT, as 5 CCDRs, as RH-APA, e este ano, pela primeira vez, a Direção-Geral de Energia. Nesse plano, cada entidade lista os operadores que, no âmbito das suas competências materiais e ou territoriais, vai controlar no ano em causa. Isto tem uma enorme vantagem, tem várias enormes vantagens. Desde logo, evita sobreposições, que é a atuação redundante no mesmo operador de entidades no exercício das suas competências próprias. A outra vantagem é evitar situações de omissão, isto é, cada entidade pensar que o outro vai lá e acaba por não ir ninguém. E isto é uma estratégia que é, este plano é alimentado anualmente por todas as entidades que eu referi, a IGAMAOT no âmbito das suas competências próprias, as CCDRs no âmbito das suas competências próprias, as ARH no âmbito das suas competências próprias e a DGEG. E no final do ano nós temos o retrato do que foi feito, do que não foi feito e de eventuais omissões que seja preciso suprir. É neste quadro que deve ser subsumida, digamos assim, a resposta das diferentes entidades. Só para terminar, eu diria que no caso da IGAMAOT, todos os seus alvos são resultantes de um sistema de análise de risco, que individualiza anualmente todos os alvos a inspecionar nesse ano, em cada um dos regimes. Ou seja, nós temos vários sistemas de análise de risco, cada um para os regimes que deixei enunciados, e esse sistema de análise de risco indica-me quais são aquelas atividades que, pela sua dimensão ou perigosidade da operação, devem ser inspecionadas todos os anos, e no limite há empresas que são inspecionadas só de 3 em 3 anos. No limite mais longo, no espaço mais curto, são inspecionadas anualmente. Ora bem, neste quadro, peço que tenham presentes quando me pronunciar sobre as concretas questões que são objeto desta audição e que, enfim, aguardarei para um momento próprio, mas este enquadramento geral da ação das entidades que estão nesta audição parecia-me importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Inspetor. Passo agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Comissão de Coordenação Regional e Desenvolvimento Regional do Alentejo, Dr. Jorge Polido Valente. Faz favor.
Bom dia. Aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Obrigado por esta oportunidade de podermos aqui
debater este tema que nos preocupa já à longa data. Portanto, eu devo dizer que na CCDR já fez 5 anos e, portanto, foi dos primeiros temas que recebi em mãos e que tive a preocupação de desenvolver um conjunto de ações no sentido de procurar soluções para os problemas existentes. Nós temos vindo a atuar, a CCDRA, naquilo que são as suas competências específicas, portanto, no que respeita às emissões atmosféricas, e, portanto, e à nossa participação no processo de licenciamento destas unidades, que, como penso que saberão, a entidade coordenadora do licenciamento das mesmas era o IAPMEI, e a partir de determinada altura passaram a ser as câmaras municipais. No entanto, há câmaras municipais que não aceitam, digamos, essa passagem de testemunho do IAPMEI para a sua esfera de competências, que é o caso da Câmara de Ferreira do Alentejo. Nós, para além das competências específicas e próprias em matéria da monitorização da qualidade do ar, e que, portanto, se concretiza na, no, no, portanto, no recebimento dos relatórios de controle das emissões por parte que são elaborados por parte das entidades com, portanto, certificação para o efeito, portanto, são os chamados relatórios de autocontrolo. Nós verificamos esses relatórios e, portanto, verificamos também se são cumpridos os valores limites de emissão e também se são cumpridos os prazos de entrega desses relatórios de acordo com o que está estabelecido pela lei. Para além destas competências, e participamos ativamente nas comissões que procedem ao licenciamento e ao acompanhamento depois destas unidades, neste caso, como eu disse, anteriormente coordenadas pelo IAPMEI, atualmente pelas câmaras municipais. Para além destas competências específicas, nós entendemos, tendo em conta as nossas outras competências em termos de gestão do território, e estando preocupados com este problema, desde, portanto, 2015 que desenvolvemos um conjunto de ações. A primeira ação foi, obviamente, conhecer a fundo todo o setor e perceber aqui também que este setor se integra na fileira do azeite, que é uma fileira muito mais vasta, desde a produção à transformação, e que deve ser abordada numa perspectiva precisamente de cadeia e não apenas de um determinado setor, porque, obviamente, estas unidades surgem e intensificam a sua produção e, portanto, e aumentam também a sua capacidade de produção, porque há mais produção de azeitona e há mais produção também de azeite. Portanto, é neste quadro, nesta fileira, que se integram as unidades de secagem do bagaço de azeitona. Nós procurámos, portanto, perceber qual é que era a questão, e a questão tem a ver com o facto de, na secagem do bagaço de azeitona, se utilizar também como combustível o próprio bagaço de azeitona seco. E, portanto, há aqui um conjunto de emissões que decorrem do processo, digamos, industrial de secagem do bagaço de azeitona, que leva a que depois haja emissões com estes odores e com estes, podemos chamar-lhe, fumos. E, portanto, nós procuramos, reunimos já várias vezes com todos os parceiros, desde as unidades de produção até as unidades de secagem de bagaço de azeitona, os municípios, a saúde, e a própria associação, portanto, dos amigos de Fortes, porque não podemos restringir o problema a Fortes, embora seja o problema mais agudo, porque há aqui uma localização de uma unidade, do outro lado da estrada há uma povoação. E, portanto, o incómodo destas emissões é muito mais acentuado. mas podemos falar de Alvito, em que a povoação também não está muito longe da unidade que existe ali, que é o Caçul, e que por vezes também sofre os mesmos problemas. As outras unidades, tanto a do Crato, também tem por vezes este problema, porque também está junto à povoação. As outras unidades não acontece isso, porque estão afastadas e portanto não há um incómodo direto. Mas eu devo dizer que este incómodo se sente numa área muito alargada, porque dependendo dos ventos e da dispersão da pluma, pode os odores, nomeadamente quando estamos a falar de odores, podem se sentir, por exemplo, em Beja, em Serpa, em Mértola, até em Évora também, por vezes, conforme a orientação dos ventos, se sentem esses odores. No entanto, não existe ainda nenhuma legislação relativamente aos odores, embora esteja a ser agora trabalhada. Nós insistimos muito ao longo destes 5 anos para que isso acontecesse, estando a ser trabalhada no Ministério do Ambiente, numa fase ainda inicial. E, portanto, nós temos que distinguir neste processo, e a nossa preocupação também tem sido nesse sentido, nós temos que distinguir entre aquilo que é um incómodo e aquilo que é um prejuízo. Obviamente que, mesmo havendo cumprimento dos valores de limite de emissão, estas emissões causam, se a povoação estiver ao lado da unidade, o fumo que sai da unidade obviamente causa um incómodo significativo na população, mesmo que esteja essas emissões estejam a cumprir os valores limites de emissão. Portanto, nós o que procurámos ao longo deste tempo também foi encontrar soluções técnicas para ou eliminar ou pelo menos reduzir muito estas emissões, e portanto foi tentado desenvolver aqui um projeto de investigação juntando a academia e as unidades de secagem do bagaço de azeitona para se encontrar uma solução técnica. Neste momento, a solução técnica que se vislumbra como podendo dar um contributo importante para a diminuição deste incómodo são os filtros eletrostáticos que estão a ser testados em Espanha portanto, através da empresa que também os está a tentar produzir cá em Portugal para depois poderem ser instalados. Embora algumas destes produtores considerem que poderá não ser a solução. A outra solução seria deslocalizar estas unidades, de maneira que elas possam funcionar com estas emissões, mas que, portanto, não estejam ao lado de povoações e, portanto, não provoquem estes incómodos. Isto tem, obviamente, custos muito elevados e, portanto, há que considerar isso. Por outro lado ainda, há a perspectiva poderia ser alterar o combustível que é utilizado para a secagem do bagaço de azeitona. Em Espanha foi feita essa experiência durante muitos anos, enquanto houve, digamos, o gás natural com custos muito baixos para as unidades, e este problema minimizou-se bastante. A partir do momento em que voltaram ou que deixaram de utilizar o gás natural, o problema voltou. Cá em Portugal, em relação às unidades que nós temos, não há disponibilidade de gás natural para abastecimento e, portanto, esta questão do combustível também é complicada. Portanto, numa atitude também proativa, nós reunimos, portanto, com os parceiros, como eu disse, e colaborámos com a Câmara, depois de termos pedido uma reunião e de termos realizado uma reunião com a Sra. Ministra da Agricultura, com as unidades de secagem de bagaço de azeitona e a Câmara de Ferreira. A Sra. Ministra, portanto, desafiou a Câmara de Ferreira, com a colaboração da CCDE, para elaborarmos uma proposta de política pública no sentido de resolver este problema. E, portanto, nós fizemos, em conjunto com a Câmara de Ferreira, essa proposta de política pública já foi entregue à Sra. Ministra pela Câmara de Ferreira e portanto, aguarda-se alguma evolução relativamente a isto. Portanto, nós, neste momento, aquilo que temos, continuamos a fazer é uma monitorização apertada, portanto, através dos relatórios de autocontrolo que nos são enviados e sempre que há, portanto, matéria para isso, levantamos autos e, portanto, desenvolvemos os processos de contraordenação, alguns dos quais tiveram já penalizações para, nomeadamente, esta unidade, portanto, de fortes da ZPO e, inclusive, é também, em determinada altura, por proposta da CCDR, a unidade foi encerrada e foram feitas intervenções que o, digamos, o proprietário considerou que poderia e que a administração também concordou que poderiam...
Peço desculpa, Sr. Vice-Presidente, mas queria só dizer, lembrar que já ultrapassou o tempo que estava disponível, se for possível terminar, agradecia, sim.
Sim, senhor, eu vou terminar só referindo duas coisas. Relativamente ao projeto URSA, que o deputado João Dias falou, portanto, é um projeto que não tem nada a ver com isto. Portanto, o projeto URSA é um projeto que foi... Portanto, foi experimental no âmbito da Agenda Regional da Economia Circular do Alentejo, que nós coordenamos, e, portanto, teve um apoio do Fundo Ambiental e, neste momento, está em execução, e, portanto, mas não tem a ver com estes resíduos, que não são, portanto, são resíduos, estes resíduos, portanto, do olival, não entram neste projeto do URSA, porque este projeto do URSA tem a ver com outro tipo de resíduos da agricultura que não propriamente este do olival.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Naturalmente terá a oportunidade de responder às questões que possam ser colocadas numa segunda ronda, depois das questões colocadas pelos parlamentares. E é exatamente isso que agora vamos iniciar, dando neste caso a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Raquel Ferreira. Faz favor, Sra. Deputada. Tem 3 minutos para apresentar as suas questões.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Bom dia a todos os deputados e deputadas aqui presentes. Eu tenho aqui uma questão para colocar à CCDR, que vai no âmbito de tudo aquilo que nos foi aqui relatado, nomeadamente as soluções que já foram aqui, que já foram tomadas, não é, pela CCDR, as medidas, o facto de também referir que a deslocalização destas unidades, portanto, provoca um custo bastante alto. Eu pergunto o seguinte, ainda que estejam a ser cumpridos todos estes parâmetros, porque verificámos que, por vezes, a CCDR teve que ter intervenção, nomeadamente na questão da... até de ter encerrado estas instalações. Portanto, alguma coisa tem estado a ser feita e alguma inspeção tem estado a ser feita por parte da CCDR, mas será que, eu pergunto, que atendendo a todas estas medidas que têm sido feitas, a todas estas soluções que têm sido aplicadas, face às queixas que ainda persistem da população, não é? Nomeadamente que nos foram aqui trazidas pela Associação, se não seria aconselhável fazer um novo estudo por forma à verificação das condições existentes e até obras, e portanto obrigar, entre aspas, a que esta unidade industrial possa fazer obras por forma a adequar as instalações. Sim, mas se calhar não foram suficientes, não é? Por isso é que estamos aqui com este problema novamente. Portanto, Aquilo que eu pergunto é se não há outra forma, portanto, de serem feitas as obras necessárias a que seja possível esta unidade industrial continuar a laborar, mas sem prejudicar e sem emitir os fumos que são uma consequência Para as populações. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dando continuidade, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado João Moura, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois de ouvir, eu já tinha ficado preocupado na anterior audição em que tivemos aqui uma representante local da Associação Ambiental de Amigos de Fortes, e hoje mais preocupado estou. Na audição anterior, chegámos à conclusão que aquilo que esta Casa, este Parlamento, tinha contribuído em 2018 para a tentativa de resolução deste problema, nada tinha acontecido da parte das entidades públicas, privadas. Inclusivamente, foram levantadas aqui algumas suspeições de algum protecionismo deste caso concreto, desta empresa que estamos aqui a tratar, e essas suspeições foram levantadas. E hoje eu fiquei, de facto, muito preocupado com as audições dos nossos convidados. O Sr. Inspector do IGAMAOTE, eu não percebi muito bem, ele na descrição que fez aqui uma descrição um bocado confusa, eu confesso que eu fiquei confuso, sobre as suas competências. Incidiu muito sobre o seu trabalho, que é na base não da fiscalização, mas da inspeção, e eu gostava de saber, isto é uma pergunta concreta, que inspeção é esta? Que inspeções foram feitas neste caso concreto, em que há denúncias concretas? Ainda por cima, quando nós, aqui nesta casa, em 2018, os vários partidos, no entendimento de várias forças políticas, da esquerda à direita, fizemos um conjunto de recomendações para um conjunto de acompanhamentos de uma situação que aparentemente não estava a funcionar bem. E hoje se verifica que não está a funcionar bem. Depois fiquei preocupado com a intervenção do Sr. Vice-Presidente da CCDR, que este pelo menos reconhece que há um problema, que no âmbito do seu foro das suas competências está apenas a questão dos fumos, que é uma parte do problema, não é o todo do problema, e que de facto nestes fumos vão fazendo uma monitorização apertada dos relatórios de autocontrolo que são emitidos. Eu devo dizer aos nossos convidados que uma das denúncias que foi feita aqui nesta audição, na audição anterior, foi que os relatórios que são, as inspeções ou as fiscalizações que são sendo feitas, são sempre feitas em momentos menos suspeitos, em que há piores, menos incidências, ou menos, neste caso, menos fumos, ou menos resíduos sólidos, ou menos resíduos gasosos, poluentes, que vão acontecendo. Eu fiquei ainda muito preocupado quando o Sr. Vice-Presidente da CCDR diz que a Sra. Ministra da Agricultura, de facto, desafiou para que, e palavras dele, para que se elaborassem propostas de política pública para resolver este problema. Isto é um investidor privado que há várias denúncias de favorecimento deste investidor privado por parte de várias instituições e que aqui importava que ficassem devidamente transparentes que esses favorecimentos não existem. E a Sra. Ministra diz que a entidade pública, não se sabe bem o quê, porque já houve um conjunto de determinações que recomendaram de fiscalização, o que é certo é que parece que nada acontece. Queria ainda salientar, não em defesa do meu colega, que ele sabe saber se há a defender perfeitamente, mas o projeto URSA é uma das soluções alternativas, não substitui, mas é uma das soluções alternativas a este modelo da secagem, da desidratação destes resíduos e que resultam compostos que serão reutilizados para a natureza. Muito portanto, obrigado, por agora eram estas questões que gostava de deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Nelson Peralta tem a palavra. Faça o favor.
Sr. Presidente, antes de mais saudar quer o Sr. Presidente do IGAMAOTE, Inspector-Geral, quer o Vice-Presidente da CCDR do Alentejo, e relembrar que isto é um problema pesado. Nós tivemos aqui, a semana passada, a audição com a Sra. Presidente da Associação dos Amigos dos Fortes, e relatou-nos como é o inverno e a vida das pessoas que vivem naquele local. Nós não estamos a falar de um pouquinho de incómodos, como foi a palavra que foi aqui usada, não, estamos a falar de uma deterioração grave da qualidade de vida, que têm impactos diretos na saúde pública. E, portanto, não posso também, já agora, rever-me no tipo de posição que a senhora deputada do Partido Socialista aqui expressa, que é, isto, pronto, o que é preciso é sol na eira e chuva no naval. É que isto tudo corre bem. Mas não está a correr bem. E já houve obras, já houve uma resolução da Assembleia da República de 2018. Pronto, existe, à partida, um problema de maior escala, que certamente não serão a nossa audição de hoje que resolverá, mas que é a preparação estratégica de um país ou um olival intensivo pela elaboração contínua destas fábricas. Mas passando às perguntas concretas, o Sr. Vice-Presidente da CCDR diz-nos que já foram aplicados autos. Eu queria saber quantos autos é que já foram aplicados a esta unidade fabril, de que valor é que foram esses autos e porquê. Já aqui foi dito também que a população queixa-se de quando há inspeções à unidade fabril, está tudo razoavelmente mais limpo. Portanto, o que gostávamos de perceber é se há um aviso prévio de quando o IGMOT faz essas inspeções ou outras entidades e se não é possível aplicar a monitorização contínua. Para além disso, acho que as perguntas essenciais aqui é porque é que a resolução de 2018, que nasceu primeiro de um projeto de resolução que o Bloco de Esquerda apresentou e que depois vários outros partidos também apresentaram, não foi cumprida, porque isso resolveria parte do problema. Desde logo, gostaríamos de saber se o estudo epidemiológico já arrancou ou não, se, como está previsto, há uma monitorização contínua, evitando precisamente esses avisos prévios, ou pelo menos esse conhecimento prévio, se as emissões poluentes das chaminés estão a ser medidas, a qualidade do ar, a qualidade da água das ribeiras, a recolha de amostras do solo, tudo isto de forma contínua, como o projeto de resolução assim estipula. Gostaríamos ainda de conhecer quais é que foram as medidas urgentes para a mitigação dos efeitos poluidores e porque é que não tiveram o seu resultado, se é que elas foram aplicadas. Porque se esta fábrica pode, tem sempre impactos e ainda por cima pode trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, nem sequer há descanso para as populações. E, de resto, de forma mais ampla, gostaríamos de perceber se houve ou não uma avaliação de impacto ambiental e ponderações sobre se esta licença ambiental, de facto, está conforme a lei. É que eu lembro que as leis da República ainda dizem que unidades que repetidamente falham do ponto de vista ambiental, obviamente são fechadas, porque é que ainda não houve nada desse género, ou pelo menos uma suspensão de atividade em períodos mais complicados. Posto isto, nós lamentamos profundamente que as populações continuem a ser sujeitas a este martírio, que a estratégia do país seja aplicar este martírio a esta população e a mais populações, que não haja medidas alternativas a esta queima e esta forma de fazer as coisas, e prestar a nossa palavra solidária, obviamente, àquela população, e exigir, do ponto de vista do Estado e dos seus serviços públicos, que apliquem a resolução aprovada aqui por unanimidade em 2018.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os esclarecimentos que foram aqui prestados, que até foram poucos os esclarecimentos, foi mais no sentido de cada um referir quais são as suas competências. Seria importante que cada um das entidades aqui ouvidas hoje trouxesse aqui soluções e assumisse aqui a sua responsabilidade. Essa é que é a preocupação. Mas quero desde logo começar por aqui uma referência que o Sr. Vice-Presidente Jorge Polido Valente da CCDRA fez, de que isto não tem nada a ver, a questão da URSA, ou seja, das unidades de recirculação de subprodutos da Alqueva, não tem nada a ver com o bagaço de azeitona. O senhor Vice-Presidente deveria estar informado do parecer técnico relativo a esta valorização do bagaço de azeitona, em que no dia 4 de agosto deste ano, vem dizer claramente que a mistura de diferentes subcompostos orgânicos, em alguns dos casos o bagaço de azeitona representou mais de 60% do total, portanto, que tem a utilização do bagaço de azeitona. Se o Sr. Vice-Presidente está aqui a dizer que é, e isto é que é importante que o Sr. Vice-Presidente esclareça, se não estamos aqui a enganar o Zé Povinho novamente, ou seja, dizer-lhes que a ursa é uma solução só para que eles acreditem, porque na verdade não é por aí que o projeto vai, e nós até achamos que não terá capacidade de resposta, será uma solução, poderá minimizar, até terá alguns benefícios para a reposição de nutrientes na terra, mas não trará solução em termos da redução, tendo em consideração a dimensão que o olival tem. Mas há aqui outras questões que é preciso também ser esclarecidas. Nós estamos a falar de uns fumos quaisquer. Nós estamos a falar da queima de material lenhoso. E a queima de material lenhoso produz poluição, neste caso do ar, com consequências para esta população. Naturalmente não recebe diariamente a poluição, porque os ventos dominantes poderão ser noutro sentido, mas há dias em que os ventos são precisamente numa descarga absoluta sobre aquela população. Ora, e isto não tem só a ver, e não há só estas unidades que o Sr. Vice-Presidente aqui falou. Há também, em 30 quilómetros de distância, estão três unidades. Está uma nas Fortes, Odivelas e Alvito. Portanto, tudo isto faz com que aquele território e os concelhos vizinhos estejam absolutamente sobrecarregados desta situação. O que nós devemos exigir é a harmonia desta atividade laboral, porque também devem ser responsabilizados, e é isto também importante, toda a fileira, como aqui foi dito, desde o produtor até aqueles que fazem todo. Porque quem produz este subproduto também terá que assumir aqui a sua responsabilidade. A situação da monitorização apertada, dizendo que com base nos estudos de autocontrolo é que ser juiz em causa própria normalmente não dá bom resultado. Naturalmente que percebe-se a importância destas unidades também elas produzirem a sua avaliação para que tomem medidas, se forem sérias deverão tomar medidas para também ter a capacidade de perceber se estão ou não estão a emitir além do que é regulamentado, mas deve ser feito, e é isto que eu gostaria de saber, deve ser feito um estudo nas próprias habitações ao longo do ano, no ano inteiro, porque pode ser lá uma semana, dois ou três dias e apanhar-se um dia, ou porque estrategicamente a própria empresa toma medidas. Mas ao longo do ano, vamos ver, ao longo do ano, também não é uma coisa tão dispendiosa que não se possa fazer. E já agora, ao senhor Dr. José Brito Silva, que aqui também deixou aqui uma situação que tem a ver com a sua responsabilidade e as suas competências. A inspeção que é feita pelo IGAMAO tem em consideração a análise do risco. Pois bem, nós estamos a falar, e tendo em consideração aquilo que diz que é a natureza e a dimensão dos operadores. Ora, escolhe os seus alvos desta, numa situação de claro conflito, numa situação em que a Assembleia da República já se pronunciou, numa situação em que houve obras de
Queira terminar, Sr. Deputado, por favor.
Sr. Presidente, isto é, de facto, pouco tempo para podermos abordar com seriedade um assunto com esta dimensão. Mas só lhe peço 30 segundos para dizer isto. Foram feitas obras, três chaminés a produzir efluentes gasosos. Foram concentrados todos só numa. Alguém se preocupou o ano passado? Quem é que fez inspeções? Quem é que tomou medidas? O que é que foi feito para que, de uma vez por todas, seja identificada com seriedade tudo isto? Como é que o IGAMAOT, aqui, escudando-se nas suas competências, não entende que esta unidade industrial, que até nem sequer tem a obrigatoriedade de um licenciamento ambiental. Nós estamos a falar de uma queijaria, uma salsicharia tem que ter mais obrigações em termos de licenciamento do que esta unidade industrial. Sr. Presidente, tinha aqui muitas questões para colocar, mas o tempo é curto.
Eu compreendo que o tempo seja curto, é o que está estabelecido, mas na verdade já ultrapassou largamente, até com a condescendência do tempo. Muito obrigado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, o deputado Nelson Silva, a quem saúdo naturalmente pela presença nesta comissão, creio que em substituição do Sr. Deputado André Silva, que é o efetivo desta comissão, portanto, as minhas boas-vindas a esta comissão e, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. De facto, este tema, na realidade, de uma forma muito, muito simples e objetiva, porque é disso que se trata, nós estamos a falar sobre a proteção de uma indústria face à proteção da qualidade de vida e da saúde pública das pessoas que habitam, não só em Fortes, mas todo o território envolvente. Há muito tempo que o PAN vem alertar sobre os perigos, quer para o ambiente, quer para a saúde pública dos olivais superintensivos. Claramente, este processamento do bagaço de azeitona tem um forte impacto ambiental e, obviamente, tendo um forte impacto ambiental, vai também ter um forte impacto nos ecossistemas e na saúde pública. De facto, a resolução da Assembleia da República em 2018 já veio estabelecer alguns avanços que seriam importantíssimos se estivessem a ser aplicados como deveriam estar a ser. Mas nós temos aqui algumas perguntas, umas delas já foram feitas por outros grupos parlamentares, para o Sr. Inspetor-Geral e ao Sr. Vice-Presidente da CCDRA. Gostaríamos de saber que inspeções foram realizadas ao funcionamento destas indústrias nos últimos 2 anos e qual o resultado objetivo dessas inspeções. Já falámos aqui dos sistemas de monitorização, mas da qualidade do ar, mas pergunto na mesma se existem esses sistemas de monitorização contínua da qualidade do ar nas chaminés daquelas indústrias e quais os resultados expressos nesses relatórios de monitorização. Se foi efetuada a monitorização da qualidade da água e solos nas áreas circundantes às indústrias e quais os resultados expressos dessa monitorização. Se foram realizados estudos epidemiológicos da população e quais os resultados, e tal como o Sr. Deputado João Dias também referiu, não só da população circundante, mas também dentro das próprias habitações. Isso foi verificado o cumprimento das licenças ambientais, que, como já foi referido, não é uma obrigação, e quando foram emitidas as atuais licenças e também quando terminam as que esta unidade industrial tem. Estas são as perguntas do PAN.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apresentadas as questões pelos diferentes grupos parlamentares, estamos, creio que, em condições de passar novamente a palavra aos nossos convidados. E, nesse sentido, passo de imediato a palavra ao Sr. Inspector-Geral do IGAMAOT, José Brito e Silva. Faz favor, Sr. Inspector, está-nos a ouvir? Muito bem. Tem um tempo estimado, no máximo, 10 minutos para responder às questões que foram colocadas. Não estamos a ouvir.
Já me ouve?
Sim, agora sim, sim. Faz favor.
Sr. Presidente, eu vou pedir alguma tolerância porque, ao que percebo, a tentativa de retirar da resposta às questões concretas um quadro de inserção das questões não foi compreendido pelos senhores deputados. É muito importante ter presente, e respondendo diretamente ao senhor deputado João Moura, do PSD, que inspeção e fiscalização não são a mesma coisa à luz da lei. Isto não é um entendimento da IGAMAOT. Isto é um entendimento da lei. A fiscalização tem a ver com uma coisa que não tem nada a ver com a inspeção. A fiscalização é exercida por quem emite a licença. É um controle de segundo grau. Eu passo a explicar. Quando uma empresa apresenta um projeto, há um primeiro controle, que é a apreciação pela entidade licenciadora, que vai ver se a empresa reúne as condições legais para esse projeto ser licenciado. Concluindo que sim, passa a licença. E passada a licença, com as condições que entende necessárias para aquela empresa, naquele lugar, tendo em conta os impactos nos meios naturais, nas populações envolventes, vertidas essas condições na licença, a entidade licenciadora fiscaliza o cumprimento da licença. Coisa diferente é a atuação da IGAMAOT. A IGAMAOT não emite licenças. A IGAMAOT não faz apreciação das condições de operação, da adequação das condições de operação ao local, nem às pessoas, nem aos impactos ambientais. A IGAMAOT faz um controle de segundo grau que resulta de diretivas comunitárias específicas e, quando faz uma inspeção, não vai só ver a licença. Vai ver o regime de prevenção de controle integrado da poluição. Vai ver o regime, não é um regime, é um regime português que converte uma diretiva europeia. Vai ver o regime Seveso, o regime das empresas que trabalham com substâncias químicas. Vai ver o regime das empresas que trabalham com solventes orgânicos. Vai ver o regime da utilização de rotulagem, designadamente de produtos químicos. Ou seja, a IGAMAO tem um objeto que não resulta de uma interpretação do seu inspector-geral. O objeto da ação da IGAMAOT é um objeto que está vocacionado para, quando vai uma empresa, não vai ver a licença. Vai também ver a licença por economia de esforços, mas vai ver todos os outros regimes legais. Vai ver as condições de operação, vai ver os equipamentos que estão a funcionar corretamente, de acordo com as normas ISO. Uma ação de inspeção é uma coisa bastante complexa em termos técnicos. Quem faz ações de inspeção, normalmente, ou são engenheiros químicos, ou são engenheiros do ambiente, porque são os que têm a formação técnica adequada para fazer essa verificação de substância no conteúdo da operação e nos seus resultados. Quanto às licenças, o que a IGAMAOT faz é, em economia de esforços, vê as licenças, se estão a ser cumpridas, se na operação estão a ser cumpridas as condições que estão vertidas nessas licenças e atua em conformidade. Dizer que misturar no mesmo saco, e eu provavelmente foi lá para o meu, dificuldade minha de expressão, inspeção e fiscalização, como eu tenho ouvido aqui nos senhores deputados, é um erro. Não se pode pedir à IGAMAOT, porque não se pode, nos termos da lei, porque a IGAMAOT não tem competências legais para isso, de se pronunciar sobre que medidas devem ser adotadas. A IGAMAOT não pode dizer que medidas devem ser adotadas para se licenciar uma empresa. O que a IGAMAOT faz é ir ver se a condição de elaboração da empresa respeita as medidas que foram fixadas pelo licenciador. Se ainda houver alguma dúvida entre o que é fiscalização e o que é... Eu pedi aos senhores deputados o favor de me dizerem que eu explicarei tantas vezes quantas forem necessárias. Mas não é a mesma coisa. E foi por isso... E eu não vou, tenho aqui a resposta às questões concretas e vou dá-las. E foi por isso, tendo em conta estas diferentes competências materiais das CCDRs, da APA e da IGAMAOT, que desde 2006 existe o PNFI, o Plano Nacional de Fiscalização e Inspeção Ambiental, para que estas competências, que são diferentes e próprias de cada um, se complementem de uma forma articulada, coerente e que não haja nem redundâncias nem omissões. Isto é, no início do ano, a IGAMAOT recolhe de todas as entidades os operadores que elas vão verificar no âmbito das suas competências, verte-as nesse plano, onde já constam as suas, e são estes operadores que são identificados no princípio do ano, logo no princípio do ano. E isto responde a outra questão suscitada pelo senhor deputado do PSD, João Moura, o da oportunidade das inspeções. No que respeita à IGAMAOT e no que respeita ao PNFIA, não há oportunidade, não há um critério de oportunidade de identificação das inspeções. O que, imediatamente, em janeiro, quando é apresentado o plano de atividades, são vertidas as inspeções que vamos fazer. Nesse plano de atividades que é submetido à tutela. Nesse plano de atividades não vão, naturalmente, os alvos para não dar um conhecimento antecipado que vão ser inspecionados nesse ano. Mas nós sabemos quais são. As empresas são inspecionadas de acordo com o plano de atividades, muito embora o plano de atividades não as enumere por razões de reserva e de eficácia das ações. Que não há oportunidade e que a IGAMAOT não escolhe alvos. É, aliás, exemplo, o facto de terem encerrado a Central Oliva. Não foi a IGAMAOT quem encerrou, porque não tinha competências para isso, porque não era entidade licenciadora. Mas foi a IGAMAOT que impulsionou todo o processo e foi a IGAMAOT que aplicou a medida cautelar de suspensão de atividade, que depois submeteu à Câmara Municipal respectiva para ratificar ou não a medida cautelar de suspensão de atividade. A Central Oliva são precisamente os mesmos proprietários da ASEPO e da Casa Alta, entidades que foram inspecionadas pela IGAMAOT e já lá chegarei. O senhor deputado do Bloco de Esquerda, Nelson Peralta, também referiu a questão do aviso prévio e da oportunidade. Eu acho que essa questão já esclareci. Não há nem aviso prévio, nunca houve, aliás, nem IGAMAOT. Não foi preciso ser legislado, meritoriamente, é certo, mas a IGAMAOT, na prática, nunca fez aviso prévio às suas inspeções, porque sou pena de hipotecar o efeito útil das mesmas. E quanto às questões de AIA, também suscitadas pelo Sr. Deputado Nelson Peralta, como digo, são questões que têm a ver com o momento prévio ao licenciamento. Isto é, a entidade licenciadora só pode licenciar se foram verificados os pressupostos legais. Se foi exigido, se é exigido nos termos da lei, avaliação de impacto ambiental para uma determinada atividade num determinado local com determinadas características, é a entidade licenciadora que tem de apurar, e apura-o em regra, a verificação dos cumprimentos, do cumprimento das normas legais, no caso a avaliação de impacto ambiental. Se a avaliação de impacto ambiental vem condicional, isto é, se vem com condições, é naturalmente à entidade licenciadora que compete verter essas condições na licença e acompanhar o cumprimento ou não cumprimento das mesmas. Obviamente que isto não afasta que a IGAMAOT, no âmbito da sua ação, se essa empresa se inserir num dos regimes específicos que estão, cuja competência legal está cometida à IGAMAOT, recordo, PCIP, Seveso, RITS, CLP, MTRs, ETARs, que sirvam populações com habitantes, com mais de 2 mil habitantes ou equivalentes, se estiver neste elenco de regimes, será inspecionado pela IGAMAOT, tenha ou não tenha ido lá a entidade licenciadora. O senhor deputado João Dias falou também, revelou também que não compreende a harmonia das atividades, que não é feita uma harmonia das atividades em matéria de licenciamento e que não há estudos de condições de exercício da atividade e que o autocontrole é mal feito. Eu percebo as preocupações do senhor deputado João Dias e acompanho-as. Agora, já ver, a IGAMAOT não se pode sobrepor, porque está, como todas as entidades públicas, está sujeita ao princípio da legalidade, está sujeita à limitação legal que resulta das suas competências próprias. Não compete à IGAMAOT aferir da harmonia, porque repare-se, quando se fala da harmonia de atividades, o que é que se está a falar? Está-se a falar do efeito cumulativo de diferentes unidades produtivas na mesma zona. Eu compreendo o que é que o senhor deputado João Dias quer dizer. É que quando se licencia uma atividade, deve-se ter em conta o impacto que atividades anteriores, de atividades que tenham sido anteriormente licenciadas, já produz. Eu acompanho esta preocupação. Agora, isto não é preocupação da IGAMAOT. Quanto ao sistema de análise de risco... O senhor deputado falou que eu referi a natureza e dimensão dos operadores e que isto era uma situação de risco e que isto estava tudo muito mal visto. Bom, vamos lá pôr as coisas no seu lugar. A IGAMAOT não vai a todos os operadores. A IGAMAOT vai a operadores cuja dimensão ou cuja perigosidade da atuação está sujeita ao regime que preenche a sua competência legal.
Sr. Inspector, eu queria só lembrar que já ultrapassou substancialmente o tempo que estava terminado e, quando possível, só terminar a sua intervenção, agradecia.
Então, deixe-me só dar respostas concretas. A ASPOL foi inspecionada em junho de 2018 e foi inspecionada de novo em junho de 2020. A Casa Alta, extração de óleo de bagaços de azeitona, foi inspecionada em junho de 2008. Porquê? Porque ambas as empresas estão sujeitas ao regime de emissões industriais e de prevenção e controle de integrado de poluição. Também a Casa Alta, na parte da secagem de bagaço de azeitona, foi inspecionada em junho de 2018. A Casa Alta, óleos vegetais, foram detectadas as seguintes infrações. A ausência de plano de gestão de solventes orgânicos. A ausência de título de utilização do domínio hídrico associado à descarga de árvores residuais provenientes das torres de arrefecimento e das purgas da caldeira. Foi levantado auto, foi aberto processo contra a ordenação, está a correr termos com vista à aplicação das coimas correspondentes. Casa Alto Transformadora de Bagaço. Foi detectada a infração de falta de título de utilização do recurso hídrico para descarga de árvores residuais na linha d'água. Tem PCO a correr termos na IGAMAUA. Para a ASPO, eu vou pedir um pouco de tolerância temporal, porque a situação é bastante mais complexa. Foi inspecionada em 2018 e foram detectadas as seguintes infrações. Armazenamento de bagaço tratado efetuado ao ar livre, sem tipo algum de cobertura, sendo visível a olho nu a propagação das partículas desse bagaço por ação do vento. Foi levantada a notícia por existência ao nível do solo de fumos provenientes dos três secadores, cujas chaminés não foram objeto de qualquer intervenção para minimizar os incómodos gerados nas populações. Essas infrações violavam expressamente condições vertidas na licença emitida pelo IAPMEI. E porque era o IAPMEI a entidade licenciadora, e faço aqui de novo apelo à distinção que eu faço entre entidades licenciadoras e inspeção, porque era o IAPMEI a entidade licenciadora, a IGAMAOT notificou o IAPMEI da necessidade de suspensão da atividade da empresa até ser assegurado o cumprimento das condições da licença. Tendo em vista, naturalmente, a redução das emissões de partículas em suspensão de bagaço de azeitona para a atmosfera. Sob a IGAMAOT, numa segunda inspeção, esta já de 2020, que o IAPMEI efetuara uma vistoria à empresa em 9 de outubro de 2018 e apurou a IGAMAOT na sua inspeção o seguinte.
Ó, Sr. Inspetor, eu peço desculpa, mas vai ter mesmo que terminar, porque já ultrapassou em mais de metade o tempo que estava determinado, e até porque temos uma outra audição exatamente com o senhor.
Termino já, é só 30 segundos. Que o IAPMEI considerou que a empresa havia implementado todas as medidas indicadas e que levantava a suspensão de atividade que havia sido determinada, nós não sabemos quando. E que enviou ao operador a dizer que levantava essa suspensão, que havia sido pedida pela IGAMAOT, e esse ofício passou a integrar as condições da licença, nos termos expressos do ofício, as condições da licença emitida pelo IAPMEI. Em termos práticos, nem em sede de bagaço de azeitona, penso que ficaram identificadas as ações, processos e infrações que a IGAMAOT fez desde 2018, até esta data, em matéria de bagaço de azeitona em Freire do Alentejo. Obrigado pela tolerância.
E já agora, se achar por bem toda a documentação que possa ser importante para poder ser usada aqui na Comissão, faz favor de nos enviar, porque naturalmente estamos receptivos a essa mesma informação. E por isso tem toda essa possibilidade de nos enviar qualquer informação que
esteja... Todo o gosto de corrigir a informação. Há uma informação, porém, que eu não vou poder enviar, que está em segredo, que é reserva enquanto não tiver decisão final, que é os autos de notícia, e de resto enviarei com certeza.
Um ponto de ordem à mesa que tem a ver com a audição que acabámos de ouvir do Sr. Inspetor do IGAMAOT, em que o Sr. Inspetor gastou 13 minutos a tentar explicar aos seus deputados aquilo que eles já sabiam das definições, das competências do IAPMEI, do município. E aquela que era, aquelas que eram as perguntas concretas daquilo que necessitávamos de fazer, acabou por não ter tempo de responder, em 3 minutos, de nos dizer aqui qual foi verdadeiramente o trabalho que ele próprio produziu. Aliás, eu ainda fiquei mais baralhado, porque os relatórios que ele diz que produziu ou que estavam na competência dos seus quadros eram de 2018, a altura em que ele ainda nem sequer tinha competências nas funções que hoje assume. Portanto, em 2019 e em 2020 não se conhecem relatórios nem há aquele problema que nós hoje estamos aqui a discutir.
Muito obrigado pela essa informação. Fiquei registado, naturalmente, mas como deve compreender, não me compete a mim dizer ao Sr. Inspector o que deve ou não responder. Vamos continuar, neste caso concreto, ouvindo o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, Jorge Polido Valente. Faz favor, tenha a palavra para um tempo máximo de 10 minutos.
Agradeço que depois me indique quando estiver a aproximar do final do tempo.
Muito bem.
Eu vou tentar responder de uma forma muito alargada, porque se não consigo, neste tempo, responder questão a questão, ou a deputado a deputado. Eu começava por pedir que se percebesse o seguinte: as emissões da unidade, desta unidade de Fortes, ou da unidade da Casa Alta, ou da UCA Sul, ou do Crato, ou de Monforte, mesmo que cumpram totalmente aquilo que está estipulado na lei, causam incómodo. Isto é o mesmo que nós dizermos o seguinte: pormos atrás de um automóvel e as emissões do automóvel cumprem rigorosamente aquilo que a lei define. Mas se nós estivermos atrás do automóvel a receber aquele ar, aquelas emissões, obviamente que estamos incomodados e obviamente que nos faz mal à saúde e obviamente que causa problemas. E portanto, eu insisto nisto porquê? Porque não é a questão da monitorização que vai resolver o problema de Fortes. O que vai resolver o problema de Fortes podem ser duas coisas. Ou deixa de haver emissões, ou a unidade é deslocalizada. Porque as emissões, como nós já vimos, cumprem aquilo que são os valores, os VLEs estabelecidos pela lei. Não é uma questão de periodicidade. Aliás, a periodicidade até foi reduzida por lei. Ela era muito mais frequente. E foi a própria lei que saiu da Assembleia da República que veio reduzir a periodicidade do controle, do autocontrole e do controle das emissões. E, portanto, não é um problema de monitorização. É um problema das emissões em si. Não. Enquanto houver emissões, há incómodo para as populações. E, portanto, ou se encontra uma solução técnica para reduzir estas emissões ou eliminá-las, ou tem que haver uma alteração da lei que, portanto, resolva este problema das emissões. Quanto à questão que eu, de facto, não compreendo como é que se está a dizer que há um protecionismo relativamente à ZPO. Antes, pelo contrário, é a unidade mais escrutinada por todas as entidades públicas, como é natural, tendo em conta os problemas que advêm de estar localizada do outro lado da estrada relativamente à povoação de Fortes. E, aliás, aproveito para responder também à questão que foi colocada dos processos contra ordenação. A ZPO já foi objeto de vários processos contra ordenação. 2017, 2018, 2020, 2019. Mas estes processos contra ordenação não tiveram por base a excedência dos valores limite de emissão, porque eles foram sempre cumpridos. Tiveram por base o atraso nas entregas dos relatórios de autoavaliação e de monitorização, de autocontrole. E foram-lhes aplicadas 2 coimas, uma de 10 mil euros e outra de 15 mil euros. E, portanto, e essas coimas já foram pagas. Portanto, numa fase inicial, a entidade não quis pagar, o processo foi para tribunal e depois acabaram por pagar essas coimas. Eu devo também dizer que, nós recebemos há pouco tempo uma decisão do Tribunal face a um protesto e a uma reclamação e a um processo que foi entregue, portanto, com uma providência cautelar relativamente à AZPO, e o Tribunal veio ilibar a AZPO. E, portanto, era bom também, não sei se os seus deputados têm conhecimento desta decisão do Tribunal, que analisassem, já agora, que pudessem analisar essa decisão, porque, mais uma vez, vai dar aquilo que eu digo, quer dizer, ou se altera a lei, ou se altera o processo de secagem do bagaço de azeitona, do ponto de vista técnico. Depois, ainda, em relação aos incumprimentos da AZPO que o senhor Inspetor-Geral referiu. A AZPO foi, a licença foi suspensa por proposta nossa, na altura era o IAPMEI a entidade licenciadora, e a seguir a AZPO fez os investimentos para corrigir essas situações. Alteou as chaminés, como se sabe, cobriu a zona onde tinha armazenado o bagaço seco e fez outras intervenções que estavam, portanto, que eram exigidas pela entidade licenciadora. E só depois disso é que retomou a elaboração. Relativamente ao projeto URSA, eu devo esclarecer o seguinte, e aliás, ainda ontem estive na EADIA a falar com o responsável por esse projeto, que é o engenheiro, o Dr. David Catita. Foi quem coordena todo este projeto. Nós estamos a falar de bagaço que é seco e é extratado para retirar o óleo de azeite. E, portanto, este bagaço, que ainda por cima tem uma quantidade enorme de água, uma percentagem de umidade muito elevada, não pode diretamente ir para as unidades do URSA, portanto, porque senão perdia-se todo este valor do óleo que há ainda a extrair do bagaço de azeitona e do próprio caroço de azeitona, que constitui também o bagaço. E, portanto, ainda respondendo ainda a outras questões que foram levantadas, nós também já solicitámos por várias vezes à Saúde, aliás, que participou em várias reuniões que já tivemos, um estudo epidemiológico que nos permitisse perceber se de facto há impacto na saúde da população. É óbvio que, desde logo, mesmo sem estudo epidemiológico, nós podemos considerar que, pelo menos, um impacto na saúde psicológica, se não for na saúde física, obviamente que há, porque há um incómodo muito grande das pessoas nos dias em que os ventos dominantes levam o fumo para cima da povoação. Obviamente que ninguém está satisfeito, nem ninguém está tranquilo e, portanto, sente um incómodo grande que pode gerar, obviamente, reações físicas que são prejudiciais à saúde das pessoas. Devo dizer também que, portanto, por solicitação da Câmara de Ferreira do Alentejo, foi encomendado à APA um estudo relativamente à qualidade do ar ambiente, e esse estudo veio concluir que a qualidade do ar ambiente é boa. Portanto, este estudo vale o que vale. Mesmo que se considere num estudo destes que a qualidade do ar é boa, o incómodo para as pessoas e os prejuízos para as pessoas de terem aquele fumo na povoação quando os ventos dominantes portanto, levam a pluma para cima da povoação, e as condições atmosféricas, em alguns casos, até fazem que esse fumo assente sobre a povoação, que ninguém pode dizer que, ou ninguém pode reconhecer diretamente que a qualidade do ar, na altura, pode cumprir determinados parâmetros, mas as pessoas não o podem considerar boa. Portanto, há fumo dentro da povoação, há fumo nas casas, há fumo, portanto, a toda a volta. Gostava ainda de referir outra questão, que é, no que diz respeito ao autocontrole das emissões, é o que a lei determina. E, portanto, não é o promotor, não é o proprietário da empresa que faz o autocontrole. Ele encomenda esse autocontrole a empresas que estão devidamente certificadas. se agora quisermos pôr em causa a seriedade dessas empresas...
Sr. Vice-Presidente, tal como foi sugerido pelo senhor, está a terminar o tempo.
Ok, sim senhor, eu também estou a terminar. Portanto, concluindo, o incómodo só desaparece se acabarem as emissões ou se a unidade for deslocalizada. É necessário encontrar uma solução técnica para o problema e nós temos vindo a trabalhar nisso desde há 5 anos. Aliás, até devo dizer o seguinte, eu, enquanto Presidente da Câmara de Beja, fui a primeira pessoa a levantar esta questão, pelo incómodo que isto causava em termos de odores, na CCDR. E quando cheguei à CCDR, foi o primeiro dossiê que fui buscar precisamente para recuperar a informação e poder trabalhar este assunto. Agora, não é um assunto que se consiga resolver de um dia para o outro. Portanto, e ainda por cima, tem a ver com o resto da fileira. Se estas unidades forem fechadas, não pode haver colheita de azeitona. E, portanto, não pode haver produção de azeite. E, portanto, há aqui um conjunto de problemas associados que têm que ser analisados. E foi essa a proposta que nós fizemos ao Ministério da Agricultura. Aliás, nós ainda no anterior governo fizemos uma proposta e pedimos uma reunião conjunta ao Ministro do Ambiente e ao Ministro da Agricultura. Na altura, o Sr. Ministro do Ambiente recebeu-nos e falou connosco, mas não foi possível reunir com o Sr. Ministro da Agricultura. Neste governo já foi possível reunir com a Sra. Ministra e, portanto, aquilo que se está a propor é aquilo que se fez na altura em que os lagares passaram de 3 fases para 2 fases. Ou seja, haver aqui um forte envolvimento, como não pode deixar de ser, das empresas privadas, mas também alguma colaboração da administração pública no sentido de se fazer uma transição tecnológica, porque esta área, este setor das unidades de secagem de bagaço de azeitona, para além deste problema pontual, tem outros problemas estruturais. E, portanto, devíamos olhar para este problema pontual, que é o que nós temos estado a fazer, mas também olhar para o problema estrutural. E é isso que nós nos temos vindo a propor, que a administração pública, em conjunto com os privados, ou os privados em conjunto com a colaboração da administração pública, possam encontrar caminho. E, portanto, os filtros eletrostáticos, já este investimento nos filtros eletrostáticos já resultou da pressão que nós temos vindo a fazer sobre o setor para que se resolvam estes problemas. E se este problema de fortes está em cima da mesa, deve-se a uma forte pressão por parte da CCDR ao longo destes anos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. E até uma próxima.
Foi um prazer ter a oportunidade para prestar estes esclarecimentos. Muito obrigado também.
Muito obrigado. Vamos continuar com uma audição com a presença do Sr. Inspetor-Geral do IGAMAOT, que vai ser presidida pelo Sr. Deputado Paulo Leitão. Portanto, eu assumo um outro cargo nesta comissão e passo a palavra e a presidência ao Sr. Deputado Paulo Leitão. Faz favor, Sr. Deputado.